Siri, reproduzir o podcast News on Apple.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um novo podcast, News on Apple, podcast da maçã. Hoje, episódio 205. Eu, Pedro Celi, estou aqui com o Rafael De Angeli e com o Marcelo Dadá. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, Pedro, tudo bem, Rafa. Cumprimentar também quem está nos ouvindo. Sempre um prazer estar aqui falando daquilo que a gente mais gosta. Há poucos dias do lançamento do tão esperado iPhone 17, hein? E aí, Rafa, como é que estão as coisas?
Boa noite, Pedro. Boa noite, Dadá. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para os nossos ouvintes. Eu estou muito ansioso porque daqui mais ou menos um mês, né, a gente vai conhecer os novos iPhones, os novos Apple Watches. Estou ansioso para o Apple Watch Ultra 3 também. Deve vir junto, né? E tem mais alguns rumores aí de outras coisas juntos, mas basicamente o que está marcado aí pelos leakers é dia 9 de setembro, é isso, né?
Isso.
9 de setembro, que acho que é o... Mas não foi divulgado pela Apple ainda, gente. Calma, são os leakers, né? Os vazadores de informações. Mas, Pedro, seja re-bem-vindo ao nosso podcast. Você que ficou sem participar conosco, mas editou. E seja sempre bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Então, sem delongas, vamos começar. Mas primeiro, Rafa, fala o nosso oferecimento e o nosso parceiro.
Vamos lá. O oferecimento do nosso parceiro é o Apple Brasil. iPhone, Watch, MacBook e iPad. Grupo no Facebook com mais de 188 mil membros. Então, se você não faz parte, vem com a gente lá no Facebook, no grupo Apple Brasil. É só jogar lá. Apple Brasil iPhone já vai aparecer.
Bom, então vamos à nossa primeira notícia de hoje, né? Já vamos falar ela logo de início para tirar da frente, que é uma notícia burocrática, que eu pessoalmente, os outros dois acho que gostam, mas eu não gosto porque é números e é chato porque é sempre a mesma coisa. Eu mudo um pouquinho só, mas é para falar o lucro que a Apple teve no terceiro trimestre fiscal, que é abril, maio e junho desse ano, né? E isso daí interessa para quem? Só para os acionistas que estão enchendo o rabo com o nosso dinheiro. Porque inovação que é bom a gente não vê. Só os acionistas que vê o dinheiro nosso. O nosso dinheiro vai pro ralo nos produtos da Apple. E eles que ficam tudo contentes. Esse Tim Cook aí nós vamos ter que aguentar ele por mais uma porrada de anos aí na presidência. Mas vamos lá.
Presidência?
Como CEO. A presidência da Apple.
Presidência.
O CEO da Apple. Que agora ele bateu o recorde, né? Ficou
bateu,
mais
bateu
que o Jobs.
As pessoas batem recordes, né? Então, assim...
É, recorde de não fazer nada. É um bom recorde. De não inovação. É um bom recorde.
É.
Recorde tem pros dois lados. Pró e contras. Mas vamos lá.
Vamos lá.
Deixa o chato meu de lado e vamos lá. Sobre os iPhones. Vamos falar sobre iPhones, que é o que interessa, né? Os iPhones venderam 44,58 bilhões de dólares. Ou seja, um crescimento de 13,45%. Tudo isso que a gente está falando é referente ao terceiro trimestre fiscal do ano passado. Tá? Então é comparando o terceiro trimestre fiscal desse ano com o do ano passado.
Mas já posso fazer um adendo aí?
Pode.
Assim... Tá na cara que o iPhone 16e foi culpado desses 13,45% de aumento.
Porque a gente viu ano passado que não subiu porra nenhuma. Se não é que não caiu, que eu não vou lembrar de cabeça um ano.
Né?
Mas óbvio que teve os iPhones. Até crescia quando a Apple lançava a linha Red, né?
Sim.
Mas faz tempo que ela parou de
lançar. Ou alguma outra cor, alguma outra cor que ela lançava.
Mas faz um tempinho que ela parou com isso daí. Então nós tivemos aí os iPhones. Então, com mais 13,45%. Aí, em segundo, vieram os Mac. Os Mac venderam 8,05 bilhões de dólares, um aumento de 14,9%. Também foi um aumento grande.
Sim, 15%. Né? Sim, bastante.
Em terceiro lugar, vieram os serviços, com 27,42 bilhões de dólares, 13,3%. Isso mostra o quanto que os serviços estão crescendo, porque isso, independente de produto, independente de qualquer coisa, sempre cresce. Eu nunca vi um produto ser negativo. Falar que não cresceu, que caiu. Vocês lembram disso daí, dele ter caído alguma vez? Eu não me lembro. Sempre que a gente fala aqui, é sempre positivo. Aí depois, agora vamos falar de quedas. Aí veio os vestíveis, casa e acessórios, com uma queda de menos 8,6%, equivalente a 7,4 bilhões. E o que teve menos queda foi o iPad, né? Mas mesmo assim, foi uma queda que eu acho grande. 6,58 bilhões de dólares, ou seja, uma queda de 8% referente ao trimestre fiscal do ano passado. Enfim, vocês que gostam de falar sobre números, o que, que vocês acharam?
Não, Pedro, eu só acho importante a gente sempre trazer, porque a gente traz isso 4 vezes ao ano só, né? Porque cada trimestre fiscal, 3 vezes 4, 12. A gente traz isso 4 vezes ao ano. Por quê? Para a gente saber realmente o que está mais vendendo na Apple, o que está carecendo mais de cuidados especiais, porque a gente sabe quando a Apple lança um produto novo, como é o caso agora, a gente viu do iPhone 16e, de crescer quase 14% nas vendas nos três meses, abril, maio e junho. Então foi por causa do iPhone 16e, com certeza. E também, a gente não pode esquecer, o tarifaço do Trump fez muita gente nos Estados Unidos ir para as lojas comprar eletrônicos. Então, muitos eletrônicos, outros iPhones, também aumentaram as vendas, com certeza, por causa do tarifaço do Trump, que está todo mundo com medo. Então, tinha gente que não ia trocar de iPhone agora, que trocou. Então, isso também ocasionou nesse aumento aí, talvez até do Mac junto. Até colocando o Mac junto. Já o iPad não teve novidade. A gente não teve novidade nenhuma de iPad. Mac também não, nesses meses, né? Teve Mac Air no começo do ano?
Não.
Não, né?
Não.
Não lembro. Acho que teve.
O iPad nem o tarifaço salvou ele.
O Mac Air teve no começo do ano.
Não, mas foi no começo. Aí vocês estão falando de abril.
É, foi no começo, não foi agora. Sim, com certeza. Já o serviço, como você falou muito bem, sempre sobe e a gente vê que uma hora esses serviços, o valor do serviço já passou o de Mac, já passou de iPad e já passou de vestíveis, casas e acessórios. Agora só falta passar o iPhone, o valor de serviço. Então é uma coisa que a Apple tem como a nova galinha dos ovos dela. Os serviços é o que ela tem que se preocupar em melhorar cada vez mais. Então é o Apple TV Plus. É o iCloud Plus que todo mundo tem, que ela continua cobrando, que a gente continua pagando para ter mais espaço, e assim vai.
Tem Apple Fitness Plus. Não, e tem um novo...
Apple Care Plus.
O Care Plus que ela lançou, que só vale para os Estados Unidos, né? Que é o para você colocar até 3 dispositivos, né?
Isso, Apple Care Plus One, né? Acho que é isso.
É, Apple Care Plus One.
Mas infelizmente nós brasileiros não poderemos participar desse Apple Care Plus One, mesmo tentando burlar como a gente burla, né, as compras e tal, não vai dar para os brasileiros participarem, a não ser que tenha uma conta americana logada 100% do tempo no seu dispositivo, uma coisa que não é legal hoje em dia e não ajuda em nada. É inviável, infelizmente. Mas é isso. Agora sim, o iPad, a Apple tem um rumor aí de lançar o iPad Pro, que é o que eu quero novo, né, no fim do ano, com chip M5. Então, acho que isso vai fazer as vendas mudarem um pouco. E sobre vestíveis, casa e acessórios, é o que eu disse, né? Ela ficou, claro que foi no fim do ano passado, mas ela ficou sem atualizar o Apple Watch Ultra. Então, isso para mim, acho que acarretou em vários bilhões de dólares aí a menos durante o ano, que muita gente poderia trocar. É isso.
Olha, eu acho que também é sempre importante a gente, pelo menos, trazer um olhar em relação à questão do trimestre fiscal, porque a gente vê aí, tá, 94 bi, 23,4 bi de lucro, né, 94 bi de receita, 23,4 bi de lucro, o que os acionistas, de uma certa forma, comemoram aí mesmo, queda na ação tal. Mas também tem aquele olhar em relação ao cenário. A gente falou da questão do tarifaço aqui. O tarifaço ele pode ter impulsionado, nesse caso, mais a venda de Macs. Se tem alguma coisa que eu me preocupo em comprar mais, que eu tenho um maior desejo de ter, que eu sei que tem um preço alto e que pode ser impactado, eu iria no Mac. A gente viu nesses últimos trimestres que a venda de iPad cresceu, mas iPad é uma coisa assim que é meio que um serviço que satura. Quando você compra, você não fica trocando com tanta frequência e a Apple não está sabendo inovar tanto em iPad. Tem coisa que a gente vê no iPad que é muito animadora e tem coisa que a gente vê no iPad que parece que não empolga. Se a gente tiver que escolher um dispositivo mediante uma situação, por exemplo, de tarifaço, você vai no Mac, que é muito mais confiável. iPhone sempre vai ser um carro-chefe que vai apresentar um crescimento importante, porque sempre vai ter um iPhone lançado de meio de que talvez seja um iPhone como 16e para testar algumas coisas, mesmo faltando o MagSafe, que eu acho que é uma coisa que não deveria ter faltado nesse iPhone, que talvez eles corrijam num futuro iPhone da linha E e que vá fazer muito mais sucesso ainda do que o iPhone 16e. Ele tem o preço mais atrativo, ele teve uma fração muito importante de vendas, e a questão de serviços, que acho que aí foge da questão de tarifaço, mostra o quanto a Apple investe pra caramba na questão de serviços, e ela enxerga e ela acerta em fazer a questão de serviços ser acrescente delas, principalmente quando a gente fala de Apple TV Plus. A gente tem aí notícias de empresas aéreas que estão utilizando telões que só vão passar exclusivamente conteúdos do Apple TV Plus. A gente vê a produção de filmes, só esse ano foram 4 ou 5 filmes, e tem mais ainda, assim, produções robustas com alocamento de cifras robustas para a produção desses filmes e dessas séries. E todos eles, vamos falar, feito com muito cuidado, feito de uma maneira muito premium. Até um amigo nosso disse esses dias que Ted Lasso, você é uma pessoa quando você não assiste Ted Lasso, você é outra pessoa depois que você assiste Ted Lasso, porque ela provoca as mudanças, as reflexões, assim, que a gente não espera. E eu acho que nesse ponto aí...
Eu amo Ted Lasso e tô louco pela nova temporada.
Né, então eu acho, assim, que a Apple capricha bastante na questão, nos contratos que faz. Acho que deveria ampliar ainda mais. A gente vê que na América Latina isso ainda é um pouquinho contido, mas conforme passa o tempo, a gente vê, por exemplo, na própria Comic Con. Começou ali, não tinha stand do Apple TV Plus, depois apareceu um stand moderado do Apple TV Plus, depois já teve um stand bem mais robusto, com bem mais brindes, com uma interação bem mais legal, e tomara que na Comic Con desse ano tenha mais o Apple TV Plus, porque ela precisa fazer frente àqueles stands gigantescos da Warner, da Netflix, que já estão bem posicionados no mercado aqui, e fazer com que o nome Apple TV Plus, com toda a qualidade que tem o serviço, consiga crescer ainda mais. Para além de outras coisas que eu estou falando do Apple TV Plus, mas para além daquilo que a Apple oferece, que acho que muito da questão de ecossistema da Apple, e que a gente acaba pagando para ter tudo isso, faz parte também de uma coisa atrativa para quem vê.
Ô Dada, deixa eu só, assim, eu compreendo o que você falou, eu só não concordo, mas eu respeito, tá? Sobre o iPhone versus Mac. Eu acho que o tarifaço, para os americanos principalmente, que tem uma troca de iPhone, como nós já falamos aqui, de 3,5 a 4 anos para trocar de iPhone, eu vi alguns canais pelo YouTube falando sobre isso. A corrida para comprar novos iPhones antes do tarifaço do Trump, entendeu? Então, assim, o povo que tinha, por exemplo, iPhone de 3 anos atrás, indo trocar agora pegando o 16 Pro, o 16 Pro Max. Entendeu por quê? E daí que vai sair o 17? Não tem problema. Eles querem ter um agora pelo preço barato, sem o aumento. Porque assim, o pessoal tá achando que vai aumentar uns $200. Os leakers estão falando em $50. Os leakers estão falando em $50 em toda a linha iPhone, basicamente. O pessoal tá achando 200. Então o povo já tá inflacionando ainda mais, entendeu? E a gente sabe que o Tim Cook aí já fez algumas coisas junto com o Trump, deu presentinho pra ele, que a gente vai falar no nosso giro da semana e tudo mais. E, ao mesmo tempo, as tarifas para os eletrônicos já baixaram um pouco. Então, já não é mais como era antes e tudo é negociável, né? Só não é negociável quem não quer negociar com relação às tarifas. E é isso.
Rafa, então, mas só fazendo essa questão. O que eu tava falando mais era em relação, por exemplo, ao tarifaço, a preocupação do consumidor quando ele vai comprar, por exemplo, ou um Mac ou um iPad. Que aí você compreende, você dá prioridade ao Mac em relação ao iPad. Na questão do iPhone, eu acho que influencia, como você falou, tenho toda certeza, porque isso são os números, né? Como a gente já viu em muitos vídeos. Mas eu acho que também lançamento de dispositivos novos, como a realidade, por exemplo, aqui no Brasil, também impulsionou pra caramba a quantidade de vendas do iPhone. O iPhone 16e, como você mesmo falou, é um culpado nessa questão. Mas o iPhone sempre vai ser um carro-chefe, um atrativo nesse sentido. A gente já viu o trimestre que o iPhone teve 1% de venda, mas foi quando não teve lançamento nenhum, né? Sem uma...
Desculpa falar mais sobre o assunto, mas a gente já falou aqui no podcast que a Apple pretende, a partir do ano que vem, deixar só a linha Pro pro fim do ano, porque aí vai ter o possível iPhone Air, e aí depois, daqui um tempo também, o dobrável. Então aí vai ter o Air, o dobrável e a linha Pro pro fim do ano, e vai deixar pro começo do ano o E, o 17E, o 18E, e o 18 ou 19, por exemplo, né? O normal. Então, capaz dos mais baratos ficarem pro começo do ano e os mais caros mais pro fim do ano. Então, tem isso também. Então, aí, essa fatia pode aumentar também no começo do ano, né?
Bom, vamos então à nossa segunda notícia de hoje. Tim Cook, CEO da Apple, né, e queridinhos aqui do Rafa e do Marcelo, teve uma reunião com os funcionários. Uma rara reunião, né? Que ele teve com os funcionários. Discutindo avanços em inteligência artificial, a evolução da Siri, lançamentos de novos produtos e a visão estratégica da empresa. Ele disse, em alto e bom som, a inteligência artificial é tão impactante quanto a da internet, dos smartphones, da computação em nuvem e dos aplicativos. Só agora ele ficou sabendo? Desde a morte do Steve Jobs, não tem evolução na Siri, que foi lançada com o iPhone 4S. E agora ele descobriu isso? Onde ele estava, que ele não viu isso daí antes, sabe? Que tipo de CEO não presta atenção nisso? Só presta atenção nos números que ele vai entregar para os acionistas? Ou vai dizer que ele tem razão? Que agora ele viu que a inteligência artificial é importante. Durante esse monte de tempo que ele ficou na presidência, como CEO da Apple, ele não viu isso. Ah, deixa lá a inteligência artificial. Mas agora não, agora atualizou. A inteligência artificial é importante, a água bateu na bunda, né? Aí precisa falar sobre isso daí. Vocês acham que ele tá certo? Que ele tá certo?
Ô Pedro, eu não vou falar que o Tim Cook tá certo. Eu vou falar que o Tim Cook é um ótimo CEO. Porque tudo que ele fez pela Apple...
Pros acionistas. Pros acionistas.
Vamos só falar uma coisa. Desde quando a gente ouve falar em machine learning? Machine learning já é uma AI, já é uma IA. Não.
Peraí. Ele está falando sobre chat GPT, sobre Perplexity, sobre inteligência generativa,
mas você nem deixou
sobre essas coisas. Tá, continua. Tá bom.
Eu estou falando assim, ele
é
mesmo
diferente.
Falou, a frase dele, abre aspas, a Apple precisa fazer isso, a Apple fará isso, isso é algo que podemos conquistar, faremos o investimento necessário. Ou seja...
Por que não fez antes?
Eu concordo com você.
Por que a esperou a água bater na bunda, ela ser a última empresa em inteligência IA para agora fazer?
Eu concordo plenamente. Eu só tô falando para você que a Apple, ela sempre pensou em IA de uma outra forma. Talvez essa forma que ela pensou em
equivocada.
IA... Foi errada. A gente fala há 6 anos. Isso.
Então, e demorou tudo isso para ele chegar a essa conclusão agora? Meu... Manda embora da empresa e contrata alguém que tenha visão. Ele só tem visão de lucro. Única visão que ele tem.
Então, aí, depois, sobre o que você possivelmente fala sobre inovação, né? Ele falou, abre aspas, raramente fomos os primeiros. Havia um PC antes do Mac, havia um smartphone antes do iPhone, havia muitos tablets antes do iPad, havia um tocador de MP3 antes do iPod.
Havia um Steve Jobs antes dele. Por isso nós tivemos todas essas evoluções. Todos os produtos que ele citou foram desenvolvidos pelo Steve Jobs. O que nós teremos depois do Tim Cook? Nada. Apple Vision? Tá bom, vai ter o Apple Vision. Uma AirTag? Ah, tá bom, vai ter uma AirTag. Qual a importância e relevância desses produtos?
Os AirPods.
Ele acabou de se entregar nessa frase.
O chips.
Ele acabou de se entregar nessa... Que é tudo evolução, a gente já falou sobre isso. Eu tô falando de lançamento de produto que nem ele mesmo citou.
AirPods.
Ele acabou de se entregar, que ele é um bosta. Que ele não fez porra nenhuma. Tá,
AirPods.
Ele não falou AirPods. Ele não falou.
Cadê? Ele não falou, mas eu tô falando.
Não, você tá falando, mas ele não falou. Tanto é que ele enxerga como evolução essas coisas que ele falou, que não foi nada que foi ele que desenvolveu.
Mas ele poderia ter falado também, existiam outros fones antes dos AirPods, existiam outros smartwatches antes do Apple Watch, ele podia ter falado outras coisas, né? Outros óculos de realidade aumentada e... Como que era?
Quando morreu o Steve Jobs?
Steve Jobs morreu em 2010.
2011, não foi?
2011.
Quando foi lançado o primeiro Apple Watch?
2015.
Você acha que não havia nenhuma patente do Jobs, não havia nada para desenvolver? Quanto tempo que a gente viu um Apple Vision de patente? Quanto tempo a Apple lança uma patente, que tem patentes que nem chegam à luz,
Pedro,
do dia?
Eu sei, mas não é isso agora que a gente está...
Não, existe um projeto, né, embrionário que surgiu de alguém. Alguém foi dono do esperma para fazer aquilo lá se tornar um ser humano depois. Eu quero saber, qual é o esperma do Tim Cook que ele vai deixar de legado pro novo Tim Cook que vier? Você entendeu? Essa é o grana. Ah, enfia no cu a grana. Grana você pode fazer que nem o cara do Facebook lá, o... Como é que chama? O Mark faz. Comprar um monte de empresa porque ele não tem competência de fazer. Comprou, ele fez o Facebook, comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, tentou comprar a TikTok, colocou os rios dentro dele lá,
Snapchat,
sabe? Então, o Snapchat. Não, eu quero saber, inovação. Cadê o DNA da Apple? Eu quero o DNA de 76, de 77, dele, do Steve Wozniak.
Ele falou DNA? Disso também, nós vamos entrar nisso já já, certo? Ele falou sobre novos produtos.
Então vamos lá, vamos falar... Tá. Isso, adoro essa frase dele, é sensacional, porque é político brasileiro falando. Eu vejo qualquer político do brasileiro falando o que ele falou, mas vamos lá. Então vamos lá, por partes. Inteligência artificial, né, a Apple Intelligence. O Tim Cook detalha o intenso trabalho da Apple em IA, ou seja, a grande corrida da Apple de última colocada para tentar chegar em alguma coisa e não passar vergonha, com foco em privacidade e desempenho no dispositivo, além de uso da nuvem privada para tarefas complexas. Nisso eu concordo, a Apple sempre é bom nisso daí. Em privacidade, a Apple é ótima. Desempenho no dispositivo, tudo bem, ela vai fazer alguma coisa que rode no próprio dispositivo e que consiga ser bom com privacidade. Né? Nuvem privada também, beleza, isso aí não está discutindo, certo? Eu sei que o ChatGPT tem os problemas dele, é tudo público, vazou um monte de conversa aí do ChatGPT, tanto é que falam que não é para usar o ChatGPT como psicólogo, que tem um monte de gente que usa, porque pode vazar tudo essas coisas. Beleza, quanto a isso não tem problema. Deixa eu falar as outras duas, depois a gente debate sobre isso. Aí também, sobre a tecnologia estar integrada ao ecossistema, desde recursos no iOS, iPadOS, até aplicações em produtos como o Vision Pro. Ok, beleza, a Apple sempre foi boa no ecossistema, não falou nada demais. Cook também reconhece que há preocupações sobre o impacto da IA na comunicação, mas acredita que a tecnologia completa e potencializa habilidades humanas, tornando tarefas mais eficientes e profissionais. Também concordo plenamente com ele, certo? O que eu não concordo é o tempo que ele levou, que ele viu o ChatGPT, que ele viu o Perplexity, que ele viu tantas outras IAs criando forma, criando rumo, tomando espaço e não fez nada. Esse é o meu ponto de briga com ele sobre IA.
Peraí. Vamos esclarecer de uma vez o que é o trabalho de um CEO e o que é um trabalho de uma equipe de criação. São coisas distintas. O Jobs fazia tudo. Ele era gênio, ele criava, ele dava palpite, ele ajudava lá pondo a mão e ele era um showman. O Tim Cook é um CEO. Um CEO de uma empresa cuida da empresa para que a empresa não fale. Para que ela viva. Ele faz muito bem o trabalho dele de CEO. O que tem que ser corrigido são as pessoas que estão perdendo na Apple, que estão saindo da Apple. São as empresas erradas que talvez ele esteja comprando. São essas outras coisas, mas ele...
E quem compra uma empresa é o CEO que dá a palavra final?
Não sei.
Óbvio que é. Imagina um país da América do Sul que está se enfiando numa merda. Imagina, um país hipotético da América do Sul que está se fudendo. A culpa é de quem? De alguém que já deixou de ser CEO e a culpa é dele, ou de alguém que está como CEO fazendo um monte de merda e não vê os imbróglios que está se metendo? De quem é a culpa? Do atual gestor ou de um gestor passado?
Como eu já disse aqui nesse podcast muitas vezes, eu não estou defendendo o Tim Cook. Eu só estou falando que é difícil você comparar Tim Cook com o Steve Jobs. São duas pessoas diferentes.
Tudo bem. Eu sei da genialidade, Rafael. Mas só que ele é o CEO da empresa. Ele tem que comandar todos os departamentos. Ele tem que estar a par de tudo. Porque mesmo que ele não esteja, é a mesma coisa, fazendo a analogia a um país. O país tem o presidente, tem os ministros, que é o presidente que vai lá e coloca a pessoa. Se dá uma cagada num ministério, a culpa é de quem? O presidente que colocou ele lá. Você entendeu? Então, ele tem que ver, porra, o IA, a gente tá ficando pra trás. O EA, ele não tem reunião ministerial, reunião com o pessoal.
Concordo.
Que merda de visão. O CEO é a pessoa que tem que ter a maior visão de tudo. Ele tem que ter uma visão da empresa inteira, porque é ele que responde pela empresa. Você entendeu? Então, ele não é capaz. Ele só sabe ser CEO pra dar lucro. O resto, ele não sabe. Você entendeu meu ponto de vista, cara? O cara tem que dominar tudo. O cara tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ele tem que ver quando o departamento não tá indo bem e saber que tá na hora de trocar aquele cara.
Fazer
alguma coisa.
Isso eu concordo 100% com você.
Eu concordo que ele não pode saber de tudo, mas, pelo amor de Deus, ele tem que ser responsável.
Mas acho que a gente também tem alguns sinais de que algumas coisas não ocorrem bem. Porque esse compromisso que o Cook faz com a questão da inteligência artificial... Por mais que ele faça as comparações, eu falo assim, é muito claro que a Apple está para trás, é muito claro que nesse ponto está super atrasado, que a gente poderia estar anos-luz, que a gente poderia estar com uma integração de inteligência artificial primorosa nos dispositivos da Apple. Mas assim,
concordo.
Fez contratação, a gente já falou muito sobre a quantidade que estava gastando com isso, sobre as equipes contratadas, mas a gente não sabe em que ponto que chega que as pessoas saem dessas equipes, as coisas não vão para frente, teve aquela troca de cadeiras, aquela reestruturação interna gigantesca, e a gente já viu também notícia de que, inclusive, o Tim Cook falou que poderia alocar uma quantidade de dinheiro, que depois o diretor financeiro foi lá e falou que não.
Sim. Quem manda?
Então, internamente, eu acho que para ele, como CEO, talvez ele não tenha o pulso firme para fazer aquilo que talvez ele vislumbre ou que talvez a empresa esteja precisando. Mas eu acho que a empresa está num impasse muito gigantesco na questão de inteligência. Talvez a este ponto ela já esteja se encontrando, mas já está muito atrasada a ponto de qualquer um já falar que já está devendo bastante pra gente nesse sentido. E essas 12 mil contratações recentes que são faladas nessa entrevista, eu acho que essa entrevista, assim, pra ser dada, é porque ela foi muito precisada, tá querendo reforçar que quer a vantagem competitiva que a Apple sempre teve e que na questão de inteligência artificial não tá. Mas um outro ponto que eu queria tocar sobre a inteligência artificial que você bem comentou, por exemplo, o problema com o ChatGPT sendo usado como psicólogo, talvez seja nesse impasse que a Apple sempre teve sobre a privacidade de dados. E que talvez a gente vai ver no giro da semana, por exemplo, que talvez a Siri e a Apple Inteligência, de uma certa forma, iriam ficar limitadas na quantidade de informações que ela iria dar sobre questão de saúde, por exemplo. Então, talvez eles queiram fazer com que a inteligência artificial não dê passos que possam prejudicar a imagem da empresa de alguma forma, como dar um diagnóstico, ou que isso escape de alguma forma, porque para a Apple esse tipo de escândalo seria uma coisa vezes 10, entende? Então, quando a gente fala desse tipo de situação, a gente fala de uma empresa que tem e que está entrando bem retardatária nessa questão de inteligência artificial, ela teria que estar bem alocada. Então, assim, quanto mais passa o tempo, a gente tem a impressão de que tem menos obstáculo, porque a gente observa aquilo que já está sendo desenvolvido e aprimorado, mas parece que é mais obstáculo porque o que tem que ser apresentado tem que estar muito mais evoluído do que aquilo que a gente está observando, porque senão só tende a verificar aquilo como uma coisa que não encheu os olhos, que decepcionou.
Ô, Dadá, eu concordo com você, mas pensando por esse lado... Por exemplo, que a Apple bate firme, né, na segurança, na privacidade, que não sei o quê. Beleza, então deixa claro para o consumidor, deixa claro para os acionistas, ó, nós não estamos evoluindo em IA porque nós queremos segurança, porque nós queremos privacidade. E não existe segurança e privacidade nas IAs que estão pelo mundo afora hoje. Ela tem que deixar claro, porque não é isso que ela tá falando. Ela tá falando agora, ó, o Tim Cook falou, todos nós já estamos usando a IA de forma significativa e devemos usá-la como empresa também. Não fazer isso seria ficar para trás, e não podemos fazer isso. Ele vem pra gente e dando mais ânimo, entendeu? Essa entrevista dele entrevista, essa conversa dele com os funcionários, foi junto com o Craig Federick, vice-presidente sênior de engenharia de software. E discutiu o futuro da Siri também. E aí ele falou que a Siri, eles tiveram problemas, explicaram os problemas que eles queriam fazer uma arquitetura híbrida, mas eles perceberam que essa abordagem não levaria à qualidade que a Apple queria. Eles falaram sobre isso, de qualidade. Aí eles estão explicando, ó, nós erramos na Siri, nós prometemos para um tempo, não conseguimos cumprir e foi por causa disso. Agora, sobre a IA, eles não falam os motivos, entendeu?
Então, mas não é mais fácil eles colocarem uma chavinha lá, um botãozinho, e perguntar para você, você permite que a AI use, não seja privada, seja aberta, que nem ela fez com o negócio lá que vocês querem que todos os aplicativos te rastreiem?
Ô Pedro, sim, mas a imagem da empresa pode ser afetada, é diferente. Se acontecer alguma coisa, tipo, vazou o chat GPT, conversa, não sei o quê. Se acontecer, é a Apple, entendeu? Independente se a pessoa aceitou ou não. Ninguém vai querer saber. Foi algo
mas é difícil. Então ela vai ficar pra trás pra sempre. Então não coloca falsa esperança, entendeu? Ele dá uma falsa esperança. Então avisa logo que vai ser essa bosta, que eu vou pegar um outro celular que permite eu usar uma inteligência artificial total. Não vou mais ficar... Apesar, já uso o Perplex, uso o chat GPT, foda-se. Então ela pega e deixa a gente colocar qualquer memória, qualquer inteligência artificial para tomar conta do celular. Ó, se vocês usarem o meu, vocês vão ter privacidade total, mas vocês podem usar do chat GPT, da Perplex, ou do X, do Dunha, mas esses aí não tem privacidade. Beleza, se vazar os dados, foi os dados do chat GPT, da Perplex, do Dunha, que vazou, entendeu? Mas não obrigar a gente que usa essa bosta limitada deles. É esse que é o ponto. Eu quero ter o poder de escolha. Você entendeu? Aí você paga uma fortuna de um hardware para não poder usar, porque a Apple tem dodói que a imagem dela fica arranhada e os acionistas percam dinheiro. Vai pro inferno.
Quer entregar uma inteligência artificial diferenciada, mas esse atraso e essa cautela toda vai deixar atrás dos rivais. É isso que tá acontecendo? Porque como você falou, Pedro,
então,
já era pra, por exemplo, ter comprado Perplexity, vai? Dando um exemplo. O que você como CEO, faria
tempo a gente
pra
falou
correr atrás desse
da negociação?
E a gente não tem mais flancos para especular do porquê que isso não é feito. Que a gente já se coloca no lugar e fala assim, eu já teria comprado tal e feito tal coisa. Já teria deixado a questão da cautela de lado. Mas entra tudo na questão da especulação. O fato é que a gente sabe, porque a gente já viu, que teve muita troca de cadeira, muito admitindo, por exemplo, que não entregou, que tentou uma coisa que não deu certo, mas muito assunto que não se toca e muito assunto onde vê a Apple perdendo profissionais, que assim, nomes importantíssimos em relação à questão de inteligência artificial. E faz a gente duvidar até das declarações mais recentes o que a gente vai ter em relação a isso, a inteligência artificial diferenciada que é tão prometida pelo Cook.
Ah, Marcelo, se a Apple gastou bilhões de dólares no projeto Titanium lá, que chamava, né, do carro...
Titan,
do projeto Titan do carro dela. E depois não virou nada, certo? Ninguém falou mais nada. A Apple não foi capaz de montar um carregadorzinho de celular, o Air Power, né, que chamava?
Air Power.
Dos coisas... Quem vai me dizer que essa gestão tem capacidade de fazer uma AI para entregar para a gente? E outra, quando tiver... Ah, agora nós temos a Siri 3.0, 4.0. Vai ter o chat GPT 10. E eles vão estar sempre correndo atrás. Ou você acha que a Apple vai igualar e ultrapassar?
Concordo.
No mesmo período? Concordo. Não vai. Se ela não comprar... E outro, eu falo tanto...
Vai ser sempre uma decepção.
Vai. E eu falo tanto da Perplexity, por quê? Porque é a única AI que eu vi até o momento que ela já está muito integrada ao sistema operacional da Apple. Tudo que ela pode fazer, que existe de API, ela faz. Ou seja, para a Apple dar um tapa nela e fazer se integrar com o resto, é mais fácil. E a gente já ficaria satisfeito. Entendeu? Eu uso tanto o ChatGPT como a Perplexity. A hora que eu uso um outro, tem o Gemini também. Que eu uso. Os três são bons.
Tem Pedro,
um pouco melhor numa coisa, outro um pouquinho melhor na outra, mas os três são legais.
Ô Pedro, eu tenho uma pasta no meu iPhone que eu chamei de IA, né? Eu coloquei, acho que 7, né? Eu tô usando muito a Grok, que é do X. A Grok é muito boa também.
É muito boa.
É muito boa, mas assim, a parte de ficar junto ao iPhone, de fazer as coisas e tal, claro que a melhor é a Perplexity. Mas eu acho que isso é fácil da Apple implementar em qualquer uma delas. Qualquer uma que ela pegar e falar, ó, estou te comprando e vou colocar no meu sistema, ela faz rapidamente a integração. Entendeu? Eu acho que não é por causa disso.
Não sei. Não sei se faz rapidamente com esses engenheiros que tem lá.
É.
Não sei, cara. Pra lançar uma calculadora, quantos anos eles demoraram no iPad? Pra lançar uma calculadora. Aí você vem me falar que eles vão colocar a inteligência artificial rápida. Você tá tirando na minha cara, né? Querendo me chamar de idiota. Que eles vão colocar a inteligência.
O primeiro iPad foi lançado em 2010. Demorou 15 anos pra colocar uma calculadora.
Ô, eles demoraram, a gente vai falar da Siri agora, eles demoraram não sei quantos anos pra descobrir que eles tinham que começar a fazer a Siri do zero. Porque do jeito que ela foi pensada no iPhone 4S, quando o Jobs fez...
Em 2011.
Fez, ela respondia por frases, né?
Sim,
e agora
sim.
Não, é LLMS. Então, meu Deus do céu, não tem uma pessoa lá dentro. Se a gente sabe disso, que raio de engenheiro eles estão contratando, gente? É cabide de emprego aquilo? É filho, parente, mãe, pai, que nem a gente vê aqui no nosso país? Não é possível que não tenha ninguém que coordenar. Aí você vem falar para mim que o CEO não tem que ver isso? Ah, me poupa. Então, falando agora da Siri. Bom, o que ele falou da Siri, né? A gente ri. Que assistente virtual está recebendo melhorias significativas. Eu queria saber o que ele entende por significativas. Eu juro. Já assistiram aquele filme do John Malkovich lá, Por Dentro da Cabeça do John Malkovich lá? Eu queria ser por dentro da cabeça do Tim Cook, pra saber o que passa na... Se tem algo além de vácuo.
Mas pelo menos eles disseram que vai ser uma arquitetura, oh meu Deus, estou errando hoje, arquitetura totalmente nova para todos os seus recursos.
Você sabe quando o Windows descobriu isso? Quando o Windows estava cheio de bug, que eles estavam tentando usar a base do Windows 3.11 nos Windows 9. Aí falaram assim, não gente, para, a gente precisa zerar isso e começar a reescrever o programa tudo de novo.
Sim.
Certo? Eles não aprendem com o erro dos outros?
É, eles fazem isso em cada iOS novo, né? Eles começam a redesenhar do zero, basicamente. Porque a gente vê que todos os betas têm bugs e mais bugs.
Então,
mas se ele fosse pegar o último iOS lançado e melhorar ele, não. Eles começam reescrevendo do zero, eu acho, né? Pra ter mais coisas melhores pra gente, em todos os sentidos. Desde gastar menos bateria, desde ser mais otimizado, etc, 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 etc.
Gente, o Marcelo, o Rafa, vocês lembram quando eles lançaram o Atalhos, dizendo que seria a grande revolução da Siri, que agora você poderia programar as frases que você... Ou seja, eles jogaram pra nós a incompetência deles. Falam, ó, nós estamos dando um monte de comandos aí pra vocês, vocês se viram e montam o que vocês quiserem pra pedir pra Siri, porque a gente não tem competência de fazer ela entender o que vocês falam. Vocês lembram disso, né? Eles mostrando o Atalhos, que agora você podia personalizar.
Lembro,
pedir coisas para a Siri. Ó, pelo amor de Deus, gente, uma empresa desse tamanho, tendo que fazer, jogando para o usuário a incompetência deles. Ah.
Mas eu tô rindo muito aqui, porque é indignação e riso, principalmente quando foi apresentar o iPadOS. Temos agora calculadora, você falou isso e eu tô rindo aqui que eu fico lembrando disso, putz, 2025, não. Gente, calculadora, puta vida.
Tipo assim, uma coisa que a Siri faz bem até em português é cálculos, então eu já falei pra vocês, faz melhor do que a fulana, que eu não vou falar o nome dela se
não
ativa.
Com certeza.
Ela faz cálculo, eu uso ela pra fazer cálculo o tempo todo, então pra mim não precisava ter uma calculadora, mas tudo bem. É bom que tenha para quem precisa fazer outros tipos de cálculos, né?
Não, mas sem desmerecer a Apple, eles lançaram uma puta calculadora. Eu acho que eles ficaram com tanta vergonha de fazer uma calculadora simples, de somar 2 mais 2, que eles devem ter pegado um tipo e falar, pelo amor de Deus, pensem numa calculadora a melhor que vocês podem imaginar e façam. Pra gente, pode demorar 5 anos, 10 anos pra gente colocar, senão vai ficar feio. Aí pegaram e criaram. É excelente a calculadora. Não reclamo em nada. Parabéns, fizeram. Fala a frase lá, entre aspas, que ele falou. Vai. Porque você tem que falar para eu poder debater, entendeu? Se eu falar, eu não vou me debater. Tá, então vai, fala.
Então vamos lá. Tim Cook falou o seguinte, em inglês, claro, né? Abre aspas. O pipeline de produtos sobre o qual não posso falar é incrível, pessoal. É incrível. Ele falou duas vezes, é incrível. Algumas coisas vocês verão em breve, outras virão mais tarde. Mas há muito para ver.
Fecha aspas. Ou seja, ele não falou nada com nada.
Nada.
Você entendeu? Qualquer político brasileiro ou do mundo inteiro fazendo uma campanha fala uma coisa dessa daí que agrada todo mundo e não quis dizer nada. Mas qual o produto? Aí eu não posso dizer. Porra, mas o que, que você vai fazer quando você for eleito? Ah, não posso dizer, mas vocês vão se surpreender. Pode ser a curto prazo ou a longo prazo, mas vocês vão se surpreender. Cara, é ridículo um CEO fazer uma frase dessa e não falar nada. Ele pode fazer qualquer coisa. E falar, tá vendo? Foi isso que eu falei que a gente ia fazer.
Ó, e ele jogou um assim ainda, ó. Nunca senti tanta empolgação e tanta energia como agora.
Bom, vamos lá. Agora, privacidade e segurança, né? Que é uma coisa que, pelo amor de Deus, pelo menos isso a Apple sabe fazer o dever de casa. A Apple mantém seu compromisso de garantir segurança e privacidade dos dados dos usuários, mesmo com o avanço da IA. Soluções adotadas não comprometem os valores da empresa. É aquilo que a gente falou, né? Que elas vão fazer um IA, mas eles não podem, né, comprometer os valores da empresa. Ou seja, a IA vai ser não tão IA assim. Parcerias como a OpenAI são estruturadas para respeitar a privacidade. Sem rastreio de informações sensíveis, a Apple está aberta a futuras colaborações nesse sentido. Então, gente, é aquilo que a gente já falou. Eles vão tentar fazer parceria, vai tentar fazer alguma coisa que eles não são capazes de fazer.
Ô Pedro, eu particularmente, assim, eu sei que tem gente que gosta e tem gente que usa, mas eu acho tão feio quando a Siri me dá o chat GPT para usar no iPhone. Tipo assim, como ela me dá
mas
como...
Mas é melhor que nada. Mas é
eu
melhor
sei,
que nada.
Eu sei, eu não tô falando isso. Eu acho legal a parceria
alheia,
deles.
Né?
É vergonha.
Mas é vergonha alheia.
É vergonha.
Vergonha alheia da Apple não ser capaz de fazer.
Exato, é vergonha. É vergonha. É isso que é o problema.
Bom, sobre o futuro e estratégia. Cook mostra entusiasmo com o potencial do IA em transformar experiências dos usuários. Reforça que a empresa vê oportunidades de inovação contínua e destaca a preparação da Apple para lançar novidades relevantes nesse mercado ainda neste ano. Esse ano é agora, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos ver qual vai ser a inovação. Vou falar para vocês. Ó, eu vou ser melhor que o Tim Cook. Eu vou falar qual vai ser a inovação. Ela vai lançar um iPad com M5 e com uma câmera na vertical, né, para ter câmera na horizontal e na vertical. Essa vai ser a inovação do iPad, mais nada. Do Mac vai ter só atualização de processador, porque ano que vem que vai sair um Mac de verdade.
Não, Pedro, parece que não, viu? Você vai ver no nosso giro da semana, parece que já mudaram os planos. O Mac OLED só 2027.
Ah, não vai ser ano que vem?
Não, ano que vem vai ser os Macs. O ano que vem vai ser os Macs normais que deveriam sair esse ano. Esse ano não vai sair mais.
Não vai ter mais Mac esse ano?
Não, só o M5 só o ano que vem.
Aí você vem me dizer qual era o discurso da Apple. Abre aspas. Lançamos o chip Silicon porque a Intel era incapaz de desenvolver os chips dela.
Sim.
Quando nós precisávamos.
Com a velocidade que a gente precisava. É verdade.
O que ela está fazendo agora?
A mesma coisa.
A mesmíssima
coisa. Concordo plenamente.
Você entendeu?
Concordo
então,
plenamente.
Cara, não tem como defender. Eu sei que você gosta, que o Marcelo também gosta, mas é indefensável. Não,
nós todos gostamos, Pedro. Você também gosta. Todo mundo gosta.
Eu gosto da Apple, não do Tim
Cook. Pedro, você tem uma tatuagem. Você tem uma tatuagem com o logotipo da Apple.
Eu tenho a tatuagem do logotipo da Apple em homenagem à Apple de 76 e 77, do Steve
tá
Jobs.
Tá bom, Pedro, mas você também gosta.
Eu gosto da Apple. E é por isso que eu fico tão puto e indignado, porque se eu não gostar...
Foi aniversário do Oz esses dias.
Eu sei. Por isso que eu fico tão indignado, porque tanto é que no meu ICQ, meu... Ai, como é que chama? Meu username era Oz. Era o Oz.
Tanto que você gostava do Jobs, então,
Não, eu
então,
gosto
né?
do Jobs, mas se não fosse o Oz, não teria a Apple. Porque foi o Oz que desenvolveu o primeiro Apple 1. O Apple 2, toda a linha Apple 2. Se não fosse ele, não teria os Mac. Né? E tanto o Jobs sabe disso que ele... Que uma briga que ele teve com o Oz foi porque ele tirou um monte de engenheiros da linha Apple 2 para jogar na linha Macintosh. Por isso que a linha Apple 2 parou no 2GS. É isso, eu gosto da Apple, eu amo a Apple, por isso que eu quero ver a Apple bem, a Apple com avanço tecnológico, eu poder falar chupa Samsung, que o nosso é melhor, e não tô vendo poder falar isso, você entendeu? Apesar de ter um puta hardware, ser um puta coisa como o iPad e tudo, não sei, parece que não anda, não vai pra frente.
Sim.
É isso.
Concordo.
Bom, vamos à nossa próxima notícia, então. Apple estaria criando um chat GPT próprio para integrá-lo a seus sistemas e aplicativos. Segundo Mark Gurman, na sua newsletter Power On, né, falou que a Apple estaria junto com seus engenheiros altamente competentes, criando um chatbot, tipo o ChatGPT, para integrá-lo ao sistema, né, para perguntas e respostas.
Eu acabei de falar que tenho vergonha alheia de aparecer o ChatGPT quando era para ser uma coisa da própria Apple. Isso ela já deveria ter feito, como vocês falaram muito bem, há muito tempo, e não fez, e só agora tá fazendo errado depois do tempo que já deveria ter feito. É isso, o resumo é esse.
Eu não duvido que a Apple esteja preocupada em fazer esse tipo de chat para conversação. Eu acho que colocar o ChatGPT foi uma tentativa de remendar ali a questão, que isso já estava, assim, de uma certa forma sendo desenvolvida. Não tem como negar que, se você é uma empresa grandiosa, que você quer desenvolver seu próprio chat de conversação. Mas eu acho que isso passou por vários problemas, assim. Agora eles querem dar uma solução interna, que vai de encontro também com o que a gente faz basicamente com a inteligência artificial. A gente não vai mais no Google ou no YouTube e coloca lá para procurar vídeo, para procurar soluções prontas. A gente quer que a inteligência artificial forneça as informações para a gente, seja o novo Google, o novo YouTube, seja o novo formador, criador de conteúdo, seja o novo influencer que a gente tem no dia a dia. A gente quer que o ChatGPT, a gente quer que o chatbots, que a inteligência artificial, forneça soluções com o que a gente tem na geladeira, com o que a gente tem na nossa mesa, que forneça uma decoração totalmente nova pro nosso escritório, por exemplo. E nisso daí a Apple vê que talvez colocando o próprio comunicador dela com aquela característica única que ela pode, que vamos dizer assim, a carinha da Apple nas coisas, poderia ser um baita diferencial. Então, assim, como falou lá atrás, de ter um chat diferenciado, uma inteligência artificial que seja diferenciada, eu acho que faz muito sentido que talvez esse seja o objetivo. Mas os métodos para chegar a isso, somados aos atrasos e quanto a gente vê as outras inteligências artificiais avançando cada vez mais, sempre leva rumo à decepção. Então, assim, ou você tem uma baita estratégia que está às sete chaves, que não foi revelada, para fazer a coisa funcionar, ou você de fato vai ter que se aliar a empresas que já estão bem avançadas nisso daí para poder fazer uma integração. Essa integração, da forma como ela for feita, como empresa que já esteja bem desenvolvida nisso, já vai ser uma coisa que vai ajudar bastante. Como vocês falaram da outra vez, da vergonha alheia a gente conversar com a Siri e ela pedir para usar o ChatGPT. Já seria uma coisa assim que tinha que ser integrada, já tinha que ser uma coisa que seria basicamente a mesma coisa. E lógico que talvez a Apple chegue isso em algum momento, mas qual é a forma? O que, que vai ser apresentado no final das contas para a gente?
Porque, por exemplo, ó, o German, ele também fala que o cenário incerto envolvendo o futuro da parceria da Apple com o Google também está fazendo isso pesar. Por quê? Hoje em dia, a gente pesquisa mais em IA do que no Google.
Sim.
E a Apple recebe bilhões do Google para ser o navegador, o resultado de busca padrão, que poderia ser qualquer outro. Então, isso deve estar pesando também no Google, nessa parceria do Google com a Apple. Então, a Apple pensando também nesse chatbot como uma pesquisa. Realmente, porque a gente usa o ChatGPT, a Perplexity, a Grok, a todas as outras que a gente tem, Gemini, etc e tal, para pesquisas. É muito melhor do que pesquisar no Google. Tem muito mais informação, busca muito mais fontes. Vem bem mais certeiro do que qualquer outra coisa.
A gente quer sentar no carro e falar pro carro, olha, eu quero ir comer num lugar legal e o carro levar a gente pro lugar legal na melhor rota possível e usando inteligência artificial para isso. A gente Exato. Quer utilizar uma integração que seja realmente profunda e que tenha um diferencial para o que a gente já tem hoje em dia.
Sim, e ó, vamos falar agora, deixando um pouco o Pedro sério agora. E a Apple tem competência para fazer isso. A Apple lançou, foi depois da morte do Jobs, tudo bem, ele participou disso, o Apple Maps que chama, né?
Isso, aqui Apple Maps.
Aqui no Brasil também, né? Os mapas da Apple. E era um concorrente do Google Maps. E o Google estava muito na frente, vocês lembram? Estava muito na frente. E hoje o Apple Maps evoluiu muito, cara. Dá para usar aqui no Brasil ele para ir nos lugares. De vez em quando eu me forço a usar ele para eu andar. E ele acerta, sabe? Se você morar nos Estados Unidos, então, porra, eu acho que até melhor você usar o da Apple do que o Google, porque ele te dá muito recursos.
Ô Pedro, nos Estados Unidos é meio que automático, porque eles pedem pra Siri, os americanos, porque a Siri é mais inteligente nos Estados Unidos, né?
Óbvio.
Os americanos pedem pra Siri e já usam o Apple Maps sem saber.
Sim.
Então lá funciona muito bem. Então, aqui no Brasil, eu já uso faz uns 6 anos eu uso o Apple Maps aqui para algumas situações. É que outras eu prefiro por causa de radar, de outras coisas e tal, né? Mas eu já usei bastante também.
Mas eu tô querendo dizer que quando a Apple quer, ela corre atrás e consegue se equiparar. Então, e por que ela não consegue fazer isso com IA? Eles têm que baixar a cabeça e falar, somos uns bosta, vamos tentar fazer alguma coisa. E faça, você sabe?
Sim.
Eu não lembro se na época eles compraram alguma empresa de mapa, é que foi em 2012, né?
Não
lembro se eles compraram,
não compraram,
eles desenvolveram do zero.
Eles mesmos. Mas tanto é que aquela parte deles de... Eu não sei o nome que a Apple deu, eu esqueci o nome. Que é o Street View da Apple. É muito melhor da Apple do que o Google.
É flyover, não é? Flyover.
Isso, flyover.
Flyaround, as cidades que tem... assim.
É, acho que é flyover. As cidades que tem isso, cara, é 10-0 da Apple pro Google, entendeu?
É muito bom.
Não tem nem comparação.
E o Google começou quanto tempo antes? Um monte.
Sim.
Um monte. Então, eles são capazes. Eu falo isso porque, gente, é porque isso que você falou, tem uma tatuagem da Apple, que eu não vou poder apagar para colocar uma da Samsung. Eu amo a Apple e eu quero que a Apple vá para frente, entendeu? E eu tô vendo que que não vai. Parece que não, é um carro descendo, engatado, sabe? Ele não solta o freio para o carro poder deslanchar. E ainda tem a notícia aqui do Mark, que no mês passado a Apple perdeu 4 engenheiros de AI, né? Que estavam na equipe de AI para a Meta, que a Meta ofereceu muito mais. Tudo bem que o Mark da Apple, da Meta, do Facebook, ele viaja nas coisas, ofereceu, não sei, salário astronômico, não sei quantos milhões de dólares, que não sei o quê, mas umas coisas viajadas. Precisa ver se o pessoal vai receber isso mesmo, né? Mas a Apple não pode deixar perder esse tipo de gente, entendeu? Tem que ter um jeito dos caras estão trabalhando lá, estão desenvolvendo, porque esses caras saem. Até entrar uma outra pessoa, essa pessoa fica a par do que o cara estava desenvolvendo. Não é de uma hora para outra a programação, ainda mais uma programação tão específica. Leva um tempo. É tempo perdido. Sabe? É isso que eu não vejo. Qual a dificuldade de gerenciar isso daí? Porque você concorda? O cara ofereceu uma coisa. Eu vou chegar para ela e falar assim, ó, a Meta me ofereceu isso daqui. Tem alguma contraproposta da empresa? Ah, não tem. Ele pega, vai sair. Por que não tem uma negociação? Por que não tem alguma coisa para segurar os funcionários que já estão lá, para manter eles, para não perder mais tempo ainda? Você entendeu? Essa é uma pergunta que eu faço. Vamos falar sobre as atualizações do iOS e afins. Deixa eu falar que pela primeira vez eu instalei um software... Pela primeira vez não, que no iPhone 11 Pro Max eu instalei um soft beta por causa do Deep Fusion. Agora eu instalei o iOS 26 no... Aonde que eu instalei? No iPad. Tô gostando, viu?
Ah, eu também
não
coloquei.
Não tem bug, não tem nada.
Eu também
coloquei. Hoje eu usei o Sidecar, ele pegou... A tela tava ótima para mexer tudo, a tela do Mac, né? Tava estendida lá, perfeito, tô gostando muito.
Eu também coloquei, Pedro, no meu iPad e no meu iPhone secundário. Coloquei nos dois.
Não, no iPhone eu não posso pôr. Um dia eu vou ser rico que nem você, aí eu vou ter 2 iPhones, aí eu coloco. Bom, vamos lá então. Saíram as sextas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Isso no dia 11 de agosto. E a Apple liberou também o iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6, no dia 29 de julho. Só ontem que eu atualizei o Mac. Quando sai de Mac, eu nunca atualizo na hora. E como eu uso ele profissionalmente, eu espero uma semana para atualizar.
Eu atualizo tudo no dia.
Não, eu demoro uma semana, porque se der algum bug com Final Cut, com os aplicativos dela, tá lá. Aí eu vejo, ninguém reclamou de nada, aí eu coloco. No iPhone eu faço na hora, mas no Mac eu espero uma semana, que eu não posso ficar sem o Mac. Mas era isso. Bom, vamos agora então ao nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes que aconteceram na semana aqui do mundo Apple.
Medidas legais contra a Apple são consideradas por Elon Musk, acusando a maçã de favorecer a OpenAI.
Suposto recurso de tradução ao vivo dos AirPods é revelado por pistas no iOS 26.
Novos toques, mudança nos efeitos do Liquid Glass e outras novidades chegam na sexta beta do iOS 26. Ô Rafael, deixa eu só perguntar uma coisa. Essa sexta beta é desde a primeira, mas pública é a segunda, né?
Não, porque é o seguinte, hoje, dia... Nós estamos gravando agora, já passou da meia-noite, dia 13 de agosto, certo. Tá? A gente começou a gravar no dia 12. É, ainda não saiu para o public esse sexto beta, vai sair provavelmente hoje, dia 13.
Ah, tá. Então, entendeu? Mas é a terceira beta pública.
É, vai ser a terceira beta pública, tá na segunda.
Tá, é a sexta para desenvolvedor, sendo que isso. É a terceira pública.
Isso, tá, é isso mesmo.
Tá, beleza.
Grande salto de eficiência pode ser alcançado pelo chip A20 dos iPhones 18.
Ambiente imersivo de Alien Earth é o destaque no Apple Vision Pro.
Esse é por acaso de um alien que vem para a Terra e tem uma criancinha que ele se mistura numa família, não tem nada a ver.
Não vi, Pedro, não vi.
Acho que eu tô misturando streaming. É que eu passei com tanto streaming para ver o que eu colocando em favorito, o que eu precisava ver, que eu passei por uma tela assim, que era um alien que veio para a Terra e estava escondido no meio de uma família. E tem, acho que uma temporada ou duas. Não é isso, então. Então tá, beleza. Séries do Apple TV Plus passam a ser exibidas nas telas de assento da United Airlines.
Volta do Fortnite ao iOS australiano é anunciada após Epic Games vencer disputa contra a Apple.
Respostas de inteligência artificial até 5 vezes mais rápidas poderão ser geradas com o novo método da Apple.
Nome Apple Home substitui referências ao HomeKit na beta do tvOS 26.
Observatório do Apple Park é mostrado em um vídeo capturado por drone e circula nas redes.
Sinal 5G Wi-Fi deverá melhorar com nova posição da antena dos iPhone 17 Pro, aponta Leaker.
Aumento de preços nos iPhone 17 é reforçado por Jeff Poole, atribuindo efeito ao tarifaço.
Lançamento de MacBooks Pro com telas OLED deverá ocorrer apenas em 2027, segundo o novo rumor. Isso a gente conta com um novo visual também. Então, o que era para ser esperado para 2026, passa para 2027. O que era esperado para 2025, passa para 2026.
Ou seja, eu vou ficar com esse daqui com o M4 mais 2 anos. É isso, né?
Eu também. Eu vou ficar com o meu M1 Pro.
Então, porque eu não troco sem ser uma tela OLED.
Nem eu. Pra quê?
Troca pra esse, ó. Preço de $600 e lançamento ainda em 2025 são esperados para MacBook com chip A18 Pro.
Aí, Pedro, vai ter um pra você comprar. Ponto.
$600? Não era mais ou menos o preço que eu tinha falado que ia custar naquele podcast?
Era.
Uso da nova Siri poderá ser limitado ou bloqueado em apps de banco e saúde.
Dispositivo híbrido funcional é criado por youtuber ao unir iPad Pro e MacBook Air.
Brasileiro será ressarcido por tela trincada em MacBook Pro após condenação da Apple.
Não, mas se a tela trincar... Ah, o cara não tinha um Apple Care Plus, então. A tela trincou e o cara não tinha um Apple
Isso.
Care Plus?
Vai saber.
Porque senão a Apple tem que cobrir. Clientes no Canadá recebem indenização após ação coletiva sobre o Apple Care Plus.
Queda de avião é registrada por iPhone 16 Pro encontrado intacto.
Suporte ao ChatGPT-5 estará presente nos próximos sistemas operacionais da Apple.
Uso de tecnologias roubadas teria sido empregado na criação do Apple Pay, acusa Fientive.
Olha, se isso for para frente e eu parar de usar o Apple Pay, cara, eu uso desde que lançou. Eu vou ficar também. Muito chateado, da vida. Mas muito. Novas saídas atingem mais uma vez a equipe de inteligência artificial da Apple.
Tim Cook presenteia Donald Trump com placa feita de vidro e ouro 24 quilates.
Eu vou me abster de comentar sobre isso. Eu vou me abster, juro. Sensores de imagem para iPhone serão produzidos pela Samsung nos Estados Unidos.
Produção de 100% do vidro frontal do iPhone e do Apple Watch será feita nos Estados Unidos. Olha só quantas coisas estão aí por causa do tarifaço, né? Por causa do Trump.
Mais de 100 bilhões de dólares serão investidos pela Apple em produção de componentes e gadgets nos Estados Unidos.
Supostas melhorias seriam o motivo do fechamento do terraço do Apple Park Visitor Center.
Nem sabia que tinha fechado. Fiquei triste ao ler essa notícia quando a gente fez o roteiro hoje. Espero que abra logo. Armazenamento inicial de 256 GB é previsto para o iPhone 17 Pro, aponta rumor. Isso é mais que óbvio, né?
Uma pergunta, qual que é esse terraço?
Terraço é aquele que a gente foi lá, que dá pra ver a espaçonave, aquela parte de cima,
ah,
que tem as mesas e cadeiras.
O Visitor Center ainda tem.
Não, o Visitor Center sim.
Não, porque é tem o Visitor Center, aí do lado do Visitor Center tem aquela cafeteria, que eu comi.
Isso,
um,
atrás,
um cookie,
atrás da cafeteria.
E em cima é o terraço. É
isso.
A parte de cima, o terraço em cima que tá fechado. Ah, entendi.
É, parece, supostas melhorias, né? Quem sabe a gente não consegue ver melhor a espaçonave.
Sim.
É, então, existe essa questão, esse misticismo por trás aqui, que é essa melhoria que teria levado ao fechamento. Mas eu não sabia que existia tanta tara por isso. O pessoal passa com drone, filma, aí o vídeo viraliza na internet do observatório da Apple. Aí o pessoal quer especular por que que fechou o terraço. É, falei, meu Deus do céu, é igual a ilha lá de Dubai, será que tá afundando e não querem divulgar o que tá acontecendo? Vai ter que alguma equipe, eles estão querendo fazer alguma especulação sobre isso, porque eu achei intrigante a notícia, né? Melhoria, entre aspas, seria o suposto motivo do fechamento do terraço.
Então, e que tipo de melhorias? Não sei também, o que tem pra melhorar num terraço?
Eu acho que é pra mais gente querer voltar novamente. Voltar,
cara,
novamente é redundante,
posso,
né?
Voltar. Posso falar uma coisa? Por que não faz?
Pra mais gente querer voltar.
Por que não faz que nem a Casa Branca, o Congresso, a Biblioteca Americana e lança um ticket que você pode fazer um passeio guiado por algumas partes lá pra...
Ah.
A Apple receberia muito mais dinheiro. Não é dinheiro que o Tim Cook gosta, não é money.
É, mas você acha que eles querem gente passando pelo Apple Park?
Não, mas faz passear num lugar que pode, sabe? No arco-íris pra fazer foto... No gramadinho.
É, aí você pega um louco que sai correndo. Você pega um louco que sai correndo e entra dentro da onde está desenvolvendo o iPhone 24.
Ué, mas a gente não vê nos vídeos que fica a 10 andares embaixo da terra o negócio lá, de tão sigiloso que é. Bom, pessoal, e esse foi então o nosso News on Apple número 205. Um programa cheio de tetas, eu ia falar. Tetas não, tretas.
Tretas.
Cheio de tretas, né?
Né?
Falando sobre AI, sobre a Apple, do jeito que a gente gosta. Então pode falar, Marcelo, onde o pessoal nos encontra?
Pessoal, siga a gente, curta os nossos apps para ajudar no engajamento. Compartilhe com seus amigos que gostam de Apple. Estamos no site www.newsonapple.com, no Instagram, @newsonapple, no X, @newsonapplebr, no Facebook, newsonapple, no youtube.com/newsonapple e no Threads, newsonapple.
É isso, pessoal. Esse podcast foi um oferecimento do nosso parceiro Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. Grupo no Facebook.
Pedro Selle e Dadá, obrigado pela edição desse podcast. E a gente se vê daqui 14 dias, daqui 2 semanas.
É, mas deixa eu explicar o contexto, né? Porque eu ia cortar essa parte, você falou obrigado.
Ah, tá.
Tá, o Marcelo Dadá, como eu tô com muitos compromissos, o Marcelo Dadá vai ajudar a começar a editar o podcast. Então esse podcast eu vou editar junto com ele, para ele ir pegando. Hoje a gente vai ter que editar uns 2, 3 juntos, até ele conseguir ir pegando aí e começar a fazer as edições sozinhas quando eu não puder, entendeu? Então é isso, pessoal. Em breve teremos novidades aí.
E isso é pensando também em sair mais rápido para você que nos ouve. Então pra gente tentar fazer com mais rapidez também.
É, porque tá demorando muito, porque eu tenho que... Nossa... equacionar um monte de coisa. Agora tem reforma, tem um monte de coisa. Tô ficando louco. Então a gente vai tentar fazer esse modo aí pra ver se dá certo pra sair mais rápido, tá bom? Então a gente se vê de novo daqui 15 dias. Falou, galera.
É isso aí. Valeu, Pedro. Valeu, Dadá. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até daqui 2 semanas.
Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.